Telecast Integra, o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast e dessa vez a gente vai analisar a derrota do Santa Cruz para a equipe do Santos. Um jogo onde o Santa ali, que a gente já considera quase que virtualmente rebaixado, enfrentando uma equipe que ainda sonha com a conquista do título da Série A 2016. E o Santa Cruz, apesar de todas as dificuldades que a gente já conhece, teve até bem perto de empatar esse jogo, levou o gol ali, um golaço, por sinal, no finzinho da partida e acabou somando mais uma derrota nessa sua campanha aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Estou aqui eu, Celso Shigami, junto com meus companheiros Rafa Brasileiro, Rafa Brazilian, e Cabral Neto para analisar essa partida. Uma partida onde o Santa jogou muito bem, o Santos não foi o mesmo Santos de outras rodadas ou um pouco dos dois?
Eu acho que um pouco dos dois, viu, Celso? O Santa, é verdade, tem feito partidas boas, né? O Santa tem competido nos jogos, nessas últimas rodadas. Merecia, por exemplo, ter vencido a Chapecoense, contra o Sport chegou a fazer 2-0, venceu sua última partida. Então, assim, o Santa tem feito jogos legais, jogos de quem está disputando o campeonato. O Santa não parece estar, digamos, na vice-lanterna do campeonato, né, nessas últimas rodadas. E nesse caso da partida contra o Santos, foi mais ou menos isso mesmo. O Santos teve, claro, foi melhor do que o Santa, teve mais oportunidades, especialmente no primeiro tempo, mas foram chances eventuais, né? O Santa não sofreu uma pressão muito forte, muito calorosa do Santos, né? O Santos chegava eventualmente, tinha mais oportunidades, era o time que estava sempre mais próximo de fazer o gol, mas, repito, sem conseguir, de fato, abafar o Santa, né? O Santa estava até saindo pouco para o jogo, mas em alguns momentos chegou a dividir a posse de bola, em alguns momentos chegou a incomodar. Eu acho que a dança do placar mostra bem como o jogo foi complicado, como o jogo foi difícil para o Santos. Não parecia ser o quarto lugar enfrentando o penúltimo lugar, né? Pareciam duas equipes de meio de tabela se enfrentando. Parecia o décimo contra o décimo segundo, o décimo segundo contra o décimo quarto, ou o oitavo contra o décimo. O jogo foi mais equilibrado do que a tabela de classificação retrata atualmente, né? E aí o Santa chegou a fazer 2-2, né? O Santos fez 1-0, o Santa empatou, o Santos fez 2-1, o Santa empatou novamente, empatou por volta de 40 minutos do segundo tempo, né? Ou seja, tinha uma grande chance de sair com um ponto lá do Pacaembu, mas aí de repente o Vitor Bueno, que está fazendo um excelente campeonato, diga-se de passagem, acertou aquele lindíssimo chute e deu a vitória ao Santos. Então o Santa conseguiu lutar, o Santa conseguiu brigar, né? O Keno se destacou, foi muito bem no jogo. O Grafite entrou bem, né? Deu passe para o segundo gol. Então, assim, dentro de campo, de repente o 2-2 poderia ter ficado de bom tamanho, né? E isso comprova que realmente o Santa Cruz tem feito partidas boas. Não no nível que deveria estar para a gente imaginar que ele possa fugir do rebaixamento, né? O Santa, para fugir do rebaixamento, precisaria estar jogando muito mais do que está jogando. Ele precisaria ter um aproveitamento de líder de campeonato, precisaria ter um aproveitamento de campeão a partir de agora. E ele não está jogando um futebol de campeão, mas ele está jogando nesse momento um futebol não de penúltimo lugar, né? Ele não está jogando um futebol de penúltimo lugar. Isso é bom, isso é legal, porque pelo menos vai dar competitividade à equipe, vem dando competitividade à equipe.
Eu concordo muito com o que Cabral disse. Dentro de campo, a postura já vem há pelo menos 3 jogos, como ele mesmo falou. Mas pro torcedor Santa Cruz, pros jogadores, ficou um gostinho de que, pô, hoje a gente poderia ter feito algo diferente, poderia sair com um ponto. E eu falo desde o podcast passado, sair com um ponto do Pacaembu era para se comemorar demais. Porque estava jogando com o quê? Com a equipe que tem ali na frente. Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, Renato no meio de campo. Um time de alto nível, que lembrando que esses jogadores, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, que eu me lembro de cabeça com certeza, não vieram ao Recife na primeira rodada, contra o Santos ganhou de 1-0 também. E ali se acreditava que poderia conquistar a vitória, até pela fase que o time vinha recentemente, acreditando que um Santos fragilizado poderia ser batido aqui no Arruda, algo que não aconteceu. E ontem a entrega foi tão grande, mas lógico, tem que ter seu ponto positivo, mas também tá, há alguns pontos negativos que a gente tem que observar com a lupa. Por exemplo, no primeiro tempo, Santa Cruz investiu demais pelos ataques pelo lado esquerdo. Investiu demais em Keno. Mas o que acontece? Futebol não é um jogador só que vai decidir, meu velho. Quando o Keno tem que passar a bola para alguém, era atrapalhado. Ironicamente, Pisano era esse cara que estava atrapalhando. Pisano provavelmente perdeu umas 5 bolas no primeiro tempo. 2 ou 3 com passos de Keno, que poderiam ser boas jogadas, mas ele acabava matando. A ironia por quê? Porque no segundo tempo, Pisano iniciou a jogar a jogada dos 2 gols de Santa Cruz. Primeiro no passo para o Léo Moura, que o Léo Moura cruzou na área, a zaga rebateu errado. E depois, quando lançou o Keno. Aí como o Cabral falou, tem que ter um desempenho de campeão é o quê? É o time que é regular 90 minutos. Você não pode ter um Pisano acabando com a jogada no primeiro tempo e resolvendo no segundo. Você não pode ter um time que tem a Cardoso faz um milagre na jogada antes, mas depois a defesa mais uma vez permite que haja a finalização daquela que foi de grande velocidade, mas acertou porque teve espaço. Você não pode se desligar em momento nenhum, ainda mais em Série A, que é um campeonato disputadíssimo. Ontem, quando acabou o jogo, os jogadores do Santos, o Dorival Júnior, elogiou muito a postura de Santa Cruz. E Ricardo Oliveira lembrou bem. Série A, é isso aí, velho. É jogo complicado o tempo todo. A gente dificilmente vê goleado hoje na Série A. Acho que isso é até um levantamento para a gente levar para o 45 minutos, para o podcast, porque... Eu não estou lembrado aqui qual foi a grande goleada desse brasileiro. Ano passado, você puxa aí logo de cabeça, você lembra que teve um 6-1 entre um Corinthians e São Paulo, depois que o Corinthians foi campeão. Você não vai ver isso em 2016. Pelo menos até agora, você não viu. É um jogo ou outro que vai fugir disso. E o Santa Cruz viajou para Medellín, mas com a cabeça nem na Copa Sul-Americana. Pelo que eu vi que Doriva, a cabeça dele ainda estava...
A gente vai debater isso nessa segunda parte agora desse telecast, Rafa.
Mas antes eu só queria assim, vou até usar um comentário seu para discordar um pouco e para poder puxar fazer esse gancho. Concordo com sua análise pelo jogo, de o Santa tá puxando sempre pelo lado esquerdo, mas entendo que é o fato de realmente Keno estar desequilibrando dentro do time do Santa Cruz. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Keno é o principal jogador do Santa nessa Série A. Eu acho que é natural que comece a escoar mais por ali. Seria o ideal que, de fato, o Santa fosse um time mais equilibrado. Mas se fosse esse time mais equilibrado, certamente não estava na vice-lanterna da competição. Além disso, eu diria até o seguinte, para justamente fazer o gancho para a segunda parte aqui desse programa. Um ponto, eu não sei se seria de se comemorar. Eu, na verdade, não comemoraria. Porque esse ponto manteria o Santa basicamente na mesma situação que está. O Santa realmente precisa de resultados extraordinários para poder livrar o rebaixamento. Se é que sonha ainda com rebaixamento, e de fato sonha. E aí eu vou colocar em questionamento. Quando o Doriva sinaliza que vai poupar atletas para a Sul-Americana. Queria que vocês me falassem, o que é que vocês acham que Doriva... Como é que vocês acham que deveria ser essa postura de Doriva? Porque também largar a Série A de uma vez, por mais que a gente aqui no podcast já tenha destacado que o foco do Santos deveria ser a Sula para... fazer de 2016 um ano ainda melhor em termos de conquista, apesar do rebaixamento. Eu não vejo isso como algo comum no futebol, né, Cabral?
Antes de te responder, Celso, eu estava vendo aqui, Rafa, pouquíssimas goleadas mesmo no campeonato, como você estava falando. Palmeiras, sem contabilizar os 3-0, tá? Como se 3-0 não fosse goleada. Então, Palmeiras 4, Figueirense 0, Corinthians 4, Flamengo 0, Curitiba 4, Grêmio 0, Sport 5, Chapecoense 1. Essa talvez assim uma das goleadas com mais gols, né? A diferença de gol é a mesma, mas com 5 gols. Cruzeiro 4, Ponte Preta 0. Observem que são pouquíssimos jogos e a gente já está na 26ª rodada, ou seja, já foram 260 jogos e a quantidade de goleada no Campeonato Brasileiro, de fato, tem sido muito, muito pequena, muito pouca, demonstrando, assim, confirmando, né, exatamente essa sensação que Rafael estava se referindo aí na primeira resposta dele. Bom, Celso, eu achei absurda, assim, e teve também o Santa Cruz, né, que meteu 4-1 no Vitória e 4-1 no Cruzeiro, né. Mas, enfim, em relação a essa decisão do técnico Dorival, eu achei um absurdo. Eu discordo 100%, eu posso dizer 100%, porque a minha linha de pensamento é exatamente a contrária da dele. Eu acho que o Santa deveria ter feito esse planejamento até para poupar alguns atletas na Série A. Se tivesse que poupar alguém, que poupasse contra o Santos, que poupasse contra a equipe do Figueirense, algum jogador que estivesse próximo, de repente, de algum desgaste, estivesse com um exame de CK mais elevado do que eu deveria estar, que poupasse ontem, né, que poupasse contra o Santos, jamais nessa partida diante desse adversário. Né, primeiro jogo oficial do Santa contra uma equipe internacional, um adversário que tem peso, um adversário tradicional na Colômbia, um adversário que foi muito bem na primeira fase, apesar de ter tomado 2-0 no último jogo, mas ele tinha feito 3 no primeiro, então ele se deu o direito de repente se perder por 2-0. Uma competição inédita para o clube e uma competição onde o Santa está entrando para disputar. Na Série A, ele está ficando fora dessa disputa. Né? Está ficando quase impossível o Santa Cruz se salvar. Então, se é assim, que o foco seja sul-americana. Porque por mais que o Santa Cruz possa ter esperança, a gente tem que levar em consideração que o Santa Cruz só faltam 12 jogos para o Santa na Série A, e nesses 12 jogos o Santa teria que fazer pelo menos 20 pontos. O Santa Cruz já fez 26 e só fez 24. Né? Então ele teria que fazer 4 pontos a menos só, tendo 14 jogos a menos. Então você vai focar num campeonato que dificilmente você vai conseguir permanecer, que você dificilmente vai conseguir atingir a sua meta e vai deixar de lado um campeonato que a cada 2 jogos te dá o direito de passar de fase, te dá uma premiação de mais de R$1 milhão. Então, assim, eu achei completamente distorcida, pelo menos na minha visão, completamente distorcida a decisão do Dorival. Eu discordei 100%.
Ô Rafa, você que trouxe esse assunto, acrescentando aí essa análise de Cabral, o fato de que, como o próprio Cabral falou também, hoje o Santa joga um futebol competitivo numa competição que é provavelmente a mais competitiva da América do Sul, né? O Santa consegue jogar de maneira competitiva, tem enfrentado adversários de peso, algumas vezes consegue equilibrar o confronto e, de fato, deixa de disputar uma competição de mata-mata, que é a competição que é a cara desse time do Santa, para insistir no sonho quase irreal, de fato, de permanecer na Série A, né?
Mas aquele negócio é o sentimento. E até os 6 pontos que separam ali da saída do G4, do Z4, que criam essa ilusão. Achar que, por estar melhorando o seu futebol, por estar só 6 pontos para a saída da zona da degola, ainda é esperança. Dorival saiu do jogo, não falou o nome do Independiente Medellín em nenhum momento. Ele só falava em Figueirense. Já disse que vai poupar jogadores. Assim, eu acredito que essa decisão não seja uma decisão só do treinador. Lógico, tem que ter conversado com a diretoria, porque para um clube que está com tanto problema financeiro, e a gente sabe que passar de fase na Copa Sul-Americana gera mais renda para o clube que alcança isso, eu não acredito que a diretoria ia tomar uma decisão desse tipo, assim. E, ó, vamos priorizar o brasileiro assim, sozinha, né? Dorival Neto tomar isso sozinho. Mas eu também concordo com o Cabral. Eu acho que tinha que priorizar a Sul-Americana, tinha que tentar ir mais longe nela, até já há essa evolução. Agora, do que adianta? Se poupar jogadores, chegar lá, levar um 3-0, qual o clima de semana que vem aqui, quarta-feira? 2 mil torcedores na rua de novo? Acho que tem que ser repensado. Teria que ser repensado isso aí. Tem 2 dias para fazer isso. Porque se o foco era o Figueirense, meu amigo, era bom ter deixado alguns jogadores aqui no Brasil descansando. Nem fazer ter o desgaste com essa viagem. Ó, eu vou poupar 5 jogadores. Ó, vamos embora lá para Santa Catarina. Eu volto para o Recife para descansar. Quinta-feira a gente se encontra lá em Santa Catarina. É melhor. Porque se for para levar os caras até para viajar, é um desgaste a mais só.
Verdade. Bom, senhores, vocês têm algo a mais a acrescentar sobre algo relacionado a esse confronto Santos e Santa?
Não, o detalhe é sobre a questão da falta de energia, né? Faltou energia no intervalo, faltou energia no Pacaembu no intervalo, faltou os 20 minutos também. Ficou até aquele meio suspenso, né, se o jogo continuaria ou não, mas continuou. De repente, o Santa seria melhor se tivesse parado de alguma forma. Atrapalharia bastante na logística, né? Mas de repente o jogo estava empatado ali, poderia dar uma sobrevida à equipe coral. Dizer também que eu não gostei muito da participação do Neres, né? Um cara que eu elogio sempre, então queria pontuar que no jogo de ontem acho que ele não foi muito bem. O Thiago Cardoso também segue ainda mostrando alguma insegurança, né? Bem diferente do Thiago Cardoso que a gente conhecia até começar a Série A. E o Keno, claro, foi o grande jogador do Santa e um dos melhores da partida também. Eu gostei muito do Vitor Bueno também, do Santos. Acho que foi um dos melhores. Então, acho que individualmente, talvez, esses tenham sido os destaques positivos e negativos.
Rafa, eu gostei que o Grafite, quando entrou, mostrou que parecia estar um pouco mais, assim, não disposto de vontade, mas melhor fisicamente... Melhor um pouco tecnicamente também. A bola que ele deu pro Keno, assim, foi uma visão que eu não teria no momento. Eu pensaria logo em rolar para trás para quem estivesse chegando para bater. E ele deu a bola para Keno no meio de 2 zagueiros. Tudo bem que ele também teve a falta de experiência dos defensores do Santos, que ficaram olhando a bola passar. Mas enfim, toque de quem entende ali do riscado, né, para colocar o companheiro na cara do gol.
Ele viu diferente, o fato de ele ver diferente, Rafa, mostra porque a gente comenta futebol e ele joga, né? Porque realmente o passe ali bem diferenciado mesmo, impressionante. Então é isso, né, senhores? Tem algo mais aí a acrescentar?
Não, vamos embora que ainda tem 45 minutos hoje.
Tá bom, Rafa, e nosso treinamento tem que prosseguir, né?
Tem que prosseguir.
Porque o Robir tá chegando aí e a galera tá começando a se movimentar para esse desafio aí do beer pong, né?
Vamos aproveitar que a gente já vai estar no local de competição, Celso, hoje. A gente já faz um reconhecimento lá do gramado, já leva os copinhos. Assim, a gente vai treinar na casa do adversário sem ele saber.
E vai postar uma foto aí do nosso treinamento.
Isso mesmo, vamos nessa.
Vamos embora. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.